programa Doutor Fábio Simões e você.
Bom dia, família Rio das Ostras. Tô chegando. Hoje, 23 de outubro de 2019, dia da estreia do programa Doutor Fábio Simões e você. Um espaço reservado à utilidade pública, ao entretenimento e a discussões dos temas que interessam a nossa comunidade. Bom dia para você da região dos Lagos, da Baixada Litorânea. Ao meu lado no estúdio, meu amigo e companheiro Léo Castro, que vai movimentar o jornalismo para manter você sempre bem informado. Bom dia, Léo.
Bom dia, doutor Fábio Simões. Bom dia, amigo ouvinte. No programa de hoje, vamos conversar com a doutora Viviane Reis, que é ginecologista e tem um recado muito importante para as mulheres. O Outubro Rosa está chegando ao seu final, mas ainda dá tempo de participar desse movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. No giro da reportagem pelos bairros, visitamos o Recanto. O pessoal reclamou do lixo, dos alagamentos, do transporte e da falta de médicos, entre outras coisas. Queixa que não falta, doutor Fábio.
Daqui a pouco vamos ouvir os moradores do Recanto. Mas vamos em frente, Léo, porque chegou a hora de conhecer a Marlene, uma mulher de fibra que vive um drama igual a de muitas mães da nossa cidade. Ela é personagem da nossa...
História do dia.
O marido de Marlene conseguiu um emprego numa empresa que prestava serviço à Petrobras. E o casal, com apenas 2 anos de casado, deixou a vida que levava em São João de Meriti para trás e se mudou para Rio das Ostras em 2014. O salário, que beirava os R$7.000, proporcionou uma vida confortável e a certeza que era hora de aumentar a família. Bernardo nasceu em 2016, um menino lindo e saudável, um presente de Deus. Em janeiro de 2018, a crise bateu a porta do casal. A demissão do marido deixou Marlene apreensiva. O drama do desemprego durou 3 meses, até que o esposo conseguiu uma nova colocação no mercado de trabalho. O problema é que os R$1.400 do salário do novo emprego obrigaram a família a ir morar num quarto e sala e cortar muita coisa do seu orçamento. Marlene achava uma injustiça o marido ganhar menos da metade do que recebia antes, para fazer o mesmo trabalho. Mas, no fundo, agradecia a Deus o fato dele estar empregado. Nova, forte e cheia de vida, nossa amiga resolveu que iria trabalhar também para ajudar com as despesas de casa. Até arranjou um emprego numa loja, mas se deparou com uma situação que se repete em várias outras famílias, principalmente nessa época de crise. Uma mãe com filho pequeno, para trabalhar, precisa ter com quem deixar a criança. E criança pequena não se deixa com qualquer um. Recorreu ao serviço público e descobriu como é difícil, para não dizer quase impossível, matricular um filho numa creche em Rio das Ostras. Para ser justo, em praticamente todos os municípios do estado, o drama se repete. Marlene poderia ter uma vida melhor se existissem vagas suficientes para abrigar e proteger os filhos de toda mulher que quisesse trabalhar para aumentar a renda da sua família. Muitas são, inclusive, as únicas mantenedoras da casa. Agora é esperar, esperar e esperar, como centenas de mães da nossa cidade. Essa foi a história de Marlene. Para quem deixa o meu abraço, essa foi a nossa...
História do dia.
Doutor Fábio, eu fui às ruas conversar com mães jovens como a Marlene para saber como elas conciliam a necessidade de trabalhar fora com a tarefa de cuidar dos filhos.
É, Léo, não é fácil, amigo. Vamos ouvir.
Meu nome é Rosana, sou mãe de 2 crianças pequenas, uma de 1 ano e 3 meses e outra de 4 anos. E esse ano não consegui vaga na creche, apenas a escola, né? E assim, isso me dificultou no mercado de trabalho, voltar ao mercado de trabalho, e a qual porque eu teria que deixar, né, com algum outro responsável, não tenho com quem contar, não tenho uma família, né, e para o salário que acaba que a gente ganha aqui fica complicado. E eu deixo sugestão, né, de estar disponibilizando mais vaga ou a criação, né, de alguma outra unidade, porque fica complicado para poder estar ajudando a nós, né, porque nós precisamos também ter com quem, né, ter um auxílio para ajudar, com que ter um lugar seguro, né, para deixar os nossos filhos.
Meu nome é Carla, tenho 2 filhos pequenos. Minha mãe mora longe, eu não tenho com quem deixar meus filhos para que eu possa trabalhar, sendo que eu preciso trabalhar.
Rosane e Carla, a falta de vaga nas creches é um problema antigo que já deveria ter sido enfrentado com mais eficiência e respeito. O volume de crianças fora das creches, ela aumenta a cada ano e se agrava em momentos de crise por conta da queda de renda familiar, ocasionada principalmente pelo desemprego. Recentemente, foi divulgada uma pesquisa que mostra, né, o aumento de pessoas que estão trabalhando dentro da própria residência. Essa é até uma maneira de produzir recursos sem sair de perto dos filhos. O brasileiro sempre dá um jeitinho, mas essa solução não cabe às famílias e sim aos governos. Creche é uma prioridade. E o mais grave é que existem recursos federais disponíveis. O que falta é interesse.
Doutor Fábio, Infelizmente, como você bem pontuou, essa é a nossa realidade.
É isso aí, Léo.
No próximo bloco, vamos conversar com a doutora Viviane Reis, que tem dicas importantes sobre o Outubro Rosa.
Programa Doutor Fábio Simões e você. Música. Música. Qualidade.
Qualidade. E boa companhia.
Energia FM 104.9.
Rio das Ostras, região dos Lagos, Rio de Janeiro.
Eu sou mais um brasileiro com registro civil. Tenho os meus direitos desde o nascimento.
Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente.
A certidão é de graça, é um direito humano. Seu filho ter orgulho de ser brasileiro.
A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões.
Ainda na maternidade, pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar.
Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro.
Certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil.
Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal.
De segunda a sexta, aqui na Energia FM, você ouve Energia Máxima. E aos sábados, edição especial, a partir das 9 da manhã. Energia Máxima. Música, informação e alegria com Leandro Pereira. Segue o ritmo do sucesso. Energia FM em 104.9.
Aqui a música não para.
Programa Doutor Fábio Simões e você.
Estamos de volta na companhia da doutora Viviane Reis, a nossa entrevistada de hoje.
Entrevista.
Doutora Viviane, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Sei que sua agenda é muito apertada, mas é uma grande honra contar com sua experiência no nosso programa de estreia. Somos colegas de profissão, sou testemunho do seu brilhantismo profissional e tenho certeza que os ouvintes vão ganhar muito com a sua participação.
Eu que agradeço pelo convite, já que é um tema muito importante para a saúde da mulher, de muita relevância, né? A gente está aí no mês de conscientização da saúde da mulher, do câncer de mama, mas a gente tem que lembrar desse tema aí o ano todo. Então, fico muito grata de poder trazer informações para a população.
Doutora Viviane, tira uma dúvida para todas as mulheres. Quais são os sinais e sintomas que aparecem que a mulher tem que ficar muito atenta em relação ao câncer de mama?
É importante, como a gente fala ainda, né, do autoexame, mas mais importante do que o autoexame é a mulher conhecer o próprio corpo, conhecer as mamas e observar o aparecimento de nódulos, alguma alteração em relação à aparência da mama, a mama ficar mais avermelhada ou alguma retração, né, a mama ficar com alguma parte diferente da pele, a pele ficar repuxada e outros sintomas, mas o principal é o nódulo mesmo e a pele avermelhada. Um sintoma que não é tão frequente, mas que a gente precisa observar é o aparecimento de secreção na mama, através do mamilo, principalmente secreção avermelhada, com sangue. Isso é importante ser observado também nas alterações das mamas.
Doutora Viviane, o Outubro Rosa é o mês conhecido mundialmente, né, como o mês de prevenção do câncer de mama. Explica para todos os ouvintes qual é o protocolo, quais exames têm que ser feitos, existe alguma idade específica para começar? Isso é uma dúvida muito frequente de todas as mulheres.
Como eu já falei, todas as mulheres têm que estar atentas à mama, né, ao aparecimento de qualquer alteração. Mas a partir dos 40 anos, é importante que se faça, mesmo na ausência de sintomas, mesmo na ausência de alterações nas mamas, anualmente, um exame da mamografia, que é o que vai fazer a detecção precoce, a detecção mais cedo possível do câncer de mama.
Doutora Viviane, quais são as chances de cura do câncer de mama?
Câncer de mama, quando detectado precocemente, logo no início da doença, ele tem mais de 95% de chance de cura. Então hoje a gente tem essa possibilidade da cura numa taxa bastante alta.
Doutora, uma curiosidade. A prótese de silicone nos seios, ela pode levar à doença?
Não existe nenhuma evidência, nada que comprove doença com uso de, associada ao uso de prótese. E, inclusive, também não é empecilho para a realização dos exames de mamografia quando tem indicação.
Doutor Fábio, nós temos pergunta do ouvinte.
Meu nome é Márcia, eu tenho 40 anos, suspeito de um nódulo de mama. Qual exame tenho que fazer? Ultrassonografia, ressonância ou mamografia? Estou muito confusa.
Oi, Márcia. A partir dos 40 anos, o exame mais indicado é a mamografia. Mas a critério do médico que estiver te acompanhando, pode haver necessidade de fazer outros exames para esclarecer melhor esse nódulo. Aí pode ser a ultrassonografia ou a ressonância, mas o primeiro exame é a mamografia mesmo.
Nós temos mais uma participação.
Oi, pessoal. Meu nome é Camila Santos, eu tenho 30 anos. E a minha dúvida é a seguinte: a minha mãe, ela já teve câncer de mama. E, assim, eu tenho que ter algum cuidado em especial em relação a outras mulheres, assim?
Oi, Camila, muito importante a sua pergunta, uma dúvida frequente em relação ao histórico familiar do câncer de mama. Não existe, no seu caso, ainda um consenso com que idade iniciar os exames de rastreamento, né, os exames de rotina sem nenhum sintoma. Então, eu oriento as minhas pacientes a adiantar um pouco, né, a antecipar um pouco esses exames. A gente inicia às vezes com 35, mas não existe ainda uma regra para isso. Mas é importante a gente lembrar que somente 5 a 10% dos cânceres de mama são relacionados ao fator hereditário, tem uma história familiar por trás. Então, todas as mulheres precisam estar atentas à saúde da mama, e não só aquelas que têm um histórico familiar.
Muito bem colocado, doutora. Na rua a gente escuta muito as mulheres falando que, como não tem história de câncer de mama na família, então elas não precisam se preocupar, às vezes não fazem o autoexame, às vezes não fazem a mamografia, o que é completamente errado, né? Então, já que a senhora falou que em torno de 90% aí dos cânceres de mama não tem nada a ver com a genética, então vamos redobrar a atenção e fazer o exame periodicamente. Doutora Viviane, muito obrigado pela sua presença. Para quem não sabe, a doutora Viviane, ela é ginecologista obstetra, trabalha na rede pública, trabalha no Hospital Municipal, tem consultório no Centro de Rio das Ostras e realiza exames como esteroscopia. Tenho certeza absoluta que todos os ouvintes ficaram muito felizes com as suas explicações. Espero que você volte em breve. Muito obrigado.
Eu que agradeço o convite. É um prazer poder levar informações relevantes à população sobre a saúde e me colocar à disposição em outras oportunidades para o que vocês precisarem. Vai ser sempre um prazer.
Quero aproveitar e deixar um recado para o público masculino. Você que ouviu as orientações, transmita para a família, para a sua esposa, para a sua filha e para as amigas. Realmente, esse é um assunto muito importante. Após os comerciais, vamos abrir o microfone para os moradores do bairro Recanto.
Ih, doutor Fábio, o pessoal não está nada satisfeito.
Daqui a pouquinho, a voz é a vez do bairro Recanto no programa Doutor Fábio Simões e você.
A gente já volta.
Programa Doutor Fábio Simões e você. Energia FM 104.9.
A gente trabalha na Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá.
Você não está sozinha. Liga pra gente.
Parentes, amigos, vizinhos, qualquer pessoa pode ligar 180.
Se você não falar, a violência só vai piorar.
E não é só violência física.
Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência.
E o primeiro passo pra acabar com a violência é ligar 180.
Liga pra gente. Governo Federal.
A nossa Rádio Energia FM 104.9 chegou com tudo na região dos lagos. O que era privilégio apenas para Rio das Ostras se tornou realidade para toda a região dos lagos. Subimos nossa potência. Respire fundo, aperte os cintos e venha decolar na nossa energia 104.9. 104.9. A rádio ligada em você. Música, jornalismo atuante, entrevistas relevantes, promoções e a equipe mais animada do rádio. Pode espalhar. A Energia FM agora está no ar para toda a região dos Lagos ouvir. Nos sigam no Insta e no Face 104.9 FM.
Amamentando, eu ajudo a construir um futuro e um planeta melhor.
Para o meu bebê e todos os outros também.
O leite materno ajuda no crescimento e desenvolvimento saudáveis das crianças.
E está sempre prontinho, quentinho e vai direto da mãe para a barriguinha do bebê.
Evitando a produção de embalagens, gasto de água, energia elétrica e outros recursos naturais.
Amamentação faz bem para o seu filho, para você e para o planeta.
Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, Governo Federal.
Energia FM.
Música de qualidade e boa companhia.
Tá na Energia FM. Tá com tudo.
A sua rádio 104.9.
Programa Doutor Fábio Simões e você.
Estamos de volta. Meu amigo Léo esteve no Recanto esta semana e fez as entrevistas que você vai ouvir agora. Fala, Recanto.
Meu nome é Sidney Alves de Barros, eu sou morador aqui do Recanto, né? Eu moro ali na Rua Pará, no 294, e a gente está aqui para relatar, né? Fazer um relato das ocorrências que temos no local com relação à infraestrutura, especificamente como saneamento, né? Nosso esgoto aqui é precário, né? Nossas ruas, elas enchem, né? Aquele rio ali, quando transborda, aquele canal ali, traz toda a água para aqui, para a região, né? Isso aqui fica intransitável, chega a dar meio metro de água dentro de casa. Então, o pessoal aqui está muito insatisfeito, preocupado, porque pagamos os impostos, né? Temos nossos compromissos com os governos, e eles não têm um compromisso com a gente, né? Precisamos muito de uma atenção especial, de um projeto que faça realmente funcionar, né? Essa gestão, porque ela está muito precária, muito difícil.
Bom dia, me chamo Mônica. Questão de alagamentos aqui é a rua toda, minha rua eu entro com água no joelho. A Avenida Brasil também é ruim de passar. Postinho médico, para a gente conseguir, tem que dormir na fila. E não tem filho, mas creche também não é uma coisa fácil de se conseguir, porque eu tenho sobrinho e a mãe tá na fila já há um tempão para conseguir vaga para ele. E aí, a van não tem o que reclamar, é toda hora. E é o único ruim da van é que ela passa na Beira Valão. E a Beira Valão, quando chove, é difícil passar. É complicado.
Bom dia, meu nome é Vera. Aí eu quero falar a questão de alagamento. Aqui no nosso bairro costuma ter, toda vez que chove, alagar a rua, né? Principalmente a Bel Siqueira, que fica alagada, a Vinícius de Moraes, né? Perto do Valão. E questão de assalto. Tá tendo, as pessoas reclamam de que está tendo muito assalto, pessoal do comércio.
Sou Rosália Paulino Gomes, eu moro no Serra Mar e aqui no Recanto, porque o Recanto é o meu lugar que eu passo sempre por conta do colégio, Cláudio Ribeiro, os armarinhos, o comércio. E o que a gente necessita aqui? Saúde precária, zero. Os colégios são muito bons, mas choveu, as crianças ficam sem aula, porque alaga tudo, inclusive o colégio Cláudio Ribeiro, o Nilza, todos os colégios adjacentes, eles entram, a rua fica inabitável. A gente, para passar com criança no colo, na bicicleta, van não entra, porque tem muita água. E outra coisa, a segurança. Bicicletas que a gente tem que estar sempre trancado e com o olho lá na bicicleta e lá dentro do onde a gente estiver, do estabelecimento. Porque há muito roubo. A insegurança está um pouco assim, meio, né? Tá precisando, a segurança está precisando ser um pouco mais avaliada.
Sou Dete Neves e falar em médico, aqui está muito difícil o médico. A gente tem que ir 2 horas da madrugada para porta do posto, ainda não tem médico. Eu, então, que sou idosa, né? Pressão alta e diabetes, tudo alto. A gente fica correndo aqui, ali, sem achar, sem saber nem para onde a gente vai correr. Você vai no ponto de socorro, tá cheio. Vai no hospital, não tem vaga, tá cheio. O nosso postinho aqui também não tem médico. Tá difícil para nós.
É, dona Odete, tá difícil para nós. Os depoimentos deixam claro que é preciso dar mais atenção ao bairro Recanto. Os moradores sinalizaram as prioridades. Agora é agir. tem recado para os responsáveis pela segurança, para o pessoal da saúde e, mais uma vez, aparece a questão dos alagamentos. Eu mesmo estive no Rio uns 2 meses atrás e fui ao INEA solicitar a limpeza dos rios e canais da cidade. Tem um programa estadual chamado Limpa Rio. Fui como vereador, fui bem atendido, mas é preciso que a prefeitura se interesse e haja também. Enfim, sem ação não tem solução.
O nosso programa está aberto para receber sugestões por intermédio do WhatsApp 99234-8923. O seu áudio também é bem-vindo.
O mais importante aqui é você, ouvinte. Participe, mande notícias do seu bairro. Nossa equipe de reportagem é bem competente, bem informada, mas ninguém conhece melhor do que você os problemas da sua localidade.
Ouvinte, continue participando pelo nosso WhatsApp 99234-8923.
Léo, você curte artes marciais?
Curto, doutor.
Em Rio das Ostras, tem um casal de praticantes de kickboxing que está batalhando por um patrocínio para participar de um campeonato sul-americano que será realizado no Peru. O casal Jonatas e Lohana vai representar Rio das Ostras e o Brasil. Eu tive um bate-papo com eles. Solta aí, Léo. Bom dia, eu estou aqui com o casal Jonatas e Lohana, mais conhecido como casal Ruel. Eu queria saber como é a rotina de treinamento do casal.
Oi, doutor Fábio, bom dia. Então, nossa rotina geralmente começa às 7 da manhã. A gente vai dar nosso primeiro treino, um treino mais puxado, mais físico. E em seguida já damos a primeira aula, né? A gente retorna, almoça. Em seguida, a Lohana tem 2 aulas particulares, né, que eu tenho que estar levando ela para dar essas aulas. A gente geralmente retorna, faz nossos afazeres. A gente, entre uma aula e outra, a gente costuma vender nossos produtos, né, para poder complementar nossa renda, que são camisas da equipe, camisas de luta, material esportivo, e fora as rifas, né, que a gente vende para arrecadar para os eventos, para estar participando dos eventos. Isso é um pouco, resume um pouco da nossa rotina.
Quantos títulos vocês já conquistaram e quais os mais importantes?
Bom dia, doutor Fábio. Então, dentre os meus títulos, eu tenho o título de campeão da Taça Guanabara, campeão da Taça Rio de Janeiro, campeão da Taça José Antônio, tenho o título de campeão brasileira, título de campeão estadual em 2 modalidades diferentes, sou vice-campeão mundial pela Uyama e hoje, com muito treino, dedicação, muito suor, muito esforço, eu busco o título de bicampeã sul-americana. Eu já fui campeã sul-americana uma vez e esse ano eu tô tentando o bicampeonato e tô tendo aí uma força, um apoio muito grande. Se Deus quiser, a gente vai conseguir ir para esse campeonato que será em Lima, no Peru. E é isso aí, a gente tá tentando muito e se Deus quiser, a gente vai conseguir.
Família Ruel, em que pé está a campanha de patrocínio para a viagem e como é possível participar?
A nossa campanha, ela, dessa vez, ela está bem devagar, só que a gente não desanimou. A gente vai continuar batalhando enquanto ainda tiver tempo. Está custando mais ou menos em torno de R$ 4.900 para a gente estar custeando toda a viagem. Eu e a minha esposa, Lohana. Para nós dois irmos, as passagens, as inscrições, a hospedagem, a alimentação, tudo está dando em torno disso, de 4.900. Até agora a gente arrecadou 1.000 e alguma coisinha. É muito abaixo do que a gente precisa. Porém, a gente não desanimou, a gente vai continuar correndo atrás. A gente acredita aí que vai aparecer mais gente. A gente já tem algumas pessoas que apoiam a gente aí bastante. Preciso conseguir mais alguns apoios. Preciso de pessoas que tenham uma condição maior de estar apoiando a gente. Empresas, comércios, a gente precisa disso. Em troca, a gente está divulgando a marca do patrocinador. A gente carrega a bandeira legal.
O que significa para vocês, de fato, representar Rio das Ostras e o Brasil numa competição internacional?
Representar nossa cidade, nosso estado, nosso país, por onde a gente passa, realmente é uma coisa muito emocionante para a gente. E estar representando o Rio das Ostras hoje para a gente é uma coisa muito importante. Quando a gente chegou aqui, quase não se ouvia falar do kickbox. E hoje, com muito esforço nosso, com muita dedicação, muito suor, a gente tem atletas espalhado por toda a cidade. Em cada lugar que você vai de Rio das Ostras hoje, graças a muito trabalho, trabalho árduo. Você encontra um professor de kickboxing. Em cada academia que você vai, você encontra uma aula de kickboxing. Então, saber que boa parte disso veio lá de trás do nosso esforço, da nossa persistência, em dar continuidade ao esporte. Então, isso pra gente é uma coisa muito importante, uma coisa realmente muito emocionante pra gente.
Então, para mim é representar Rio das Ostras, representar o estado do Rio de Janeiro, representar o meu país, é algo surreal, é algo indescritível, é um orgulho imenso que a gente sente quando sobe ao pódio. Eu me lembro bem em 2016, quando eu fui campeão pan-americano em Cancún, no México. Quando eu subi no lugar mais alto do pódio, acendeu um telão com a bandeira do Brasil atrás de mim e tocou o hino nacional do Brasil. Pô, aquilo ali pra mim me emocionou muito. Eu subi no lugar mais alto do pódio, o salão estava cheio, muita gente assistindo. Acendeu o telão com a bandeira do Brasil e tocou o hino nacional, aquilo ali me emocionou. São coisas como essa que dão força pro atleta querer cada vez mais, sentir orgulho de estar carregando a bandeira do país, está carregando a bandeira do seu estado, da sua cidade.
Muito obrigado pela entrevista, muito boa sorte para vocês e que vocês representem muito bem a nossa cidade, Rio das Ostras e o Brasil.
Doutor Fábio, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa.
Muito obrigado. Você que nos fez companhia nesse programa de estreia, muito obrigado, doutora Viviane, nossa entrevistada de hoje. Você que falou da importância do Outubro Rosa. Um abraço para a Marilene, nossa personagem da história de hoje, e os moradores do bairro Recanto. Um beijo especial para minha esposa, Ariane, minha filha, Ana Júlia, e meu filho, Fabinho. Vamos colocar uma música para terminarmos com um astral bem bacana, porque o importante é a felicidade. Vamos ouvir Dois Corações com a banda Melim, porque, como diz a letra, de dois corações um só se fez. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Beijo no coração.
Eu era apenas eu, nada demais. Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal. Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez. O que vale mais que dois ou três?
Programa Doutor Fábio Simões e você.